Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos começar esta reunião. A bancada do CDS-PP indicará os seus sentidos de voto oportunamente por escrito, consoante aviso e combinação feita com a mesa, e nós poderemos adotar a metodologia habitual, ou seja, iremos examinar artigo a artigo para verificar quais são as posições de voto e registá-las. E começaríamos já com o artigo 1º que delimita o objeto.
Previamente,
se houver só mais um... Certamente. Sra. Deputada Ana
Mesquita. Quer dizer, eu não sei se estamos a gravar a reunião ou não. Pronto. Então, só para... Porque aqui a grelha de votação que nos foi enviada coloca as nossas propostas originais como sendo também propostas de alteração. E, portanto, há aqui uma duplicação. Isso implicaria que todo o nosso projeto fosse votado em primeiro lugar enquanto propostas de alteração. Ou seja, as primeiras que nós enviamos e as segundas são colocadas na mesma altura. E, portanto, não seria correto para o processo que assim fosse. E nós, ao longo da grelha, assinalaremos quais é que têm a devida alteração para serem votadas na ordem, que é para não haver aqui também nenhuma confusão depois no resultado final, porque depois seria subvertido o ordenamento da grelha. Era só fazer este aviso.
Fica feito. Poderemos então passar ao artigo.
Só muito rapidamente, nós costumamos, em outros grupos de trabalho e outras votações na especialidade, deixar o artigo 1º e 2º para o fim. Porque depois há sempre alterações, os artigos que são alterados, etc. Portanto, a proposta era começar no artigo 3, se estivessem de acordo, e mantendo alguma prática que temos tido nesse sentido.
Se resulta dos casos em que o artigo 1º altera uma série de artigos do articulado. Neste caso, ele limita-se a delimitar o objeto, mas não há objeção em fazer essa votação no fim.
Pois é, se for rejeitar, já sabe se o artigo 1º se acerta isso ou não.
Certo.
Não deixa de fazer sentido.
O artigo seguinte, em relação ao qual há alterações, é o artigo... Terceiro. O artigo 2º. Não, podemos não passar por cima disso. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só porque neste ponto em concreto, que tem a ver com os planos estratégicos, é importante explicitar porque é que o PSD entendeu que era chegada a hora aqui de fazer uma alteração no sentido do envolvimento maior de todos os agentes. Quer isto dizer que a Lei 55 previa uma criação de uma indústria do cinema e audiovisual que há anos que andamos a tentar e ela implica necessariamente um envolvimento de todos os agentes. E esse envolvimento passa por uma melhoria funcional daquilo que é a Secção Especializada de Cinema e Audiovisual, órgão consultivo do Governo nesta matéria. E, portanto, as nossas propostas de alteração visam envolver todos esses agentes naquilo que é a estratégia da indústria de cinema e audiovisual portuguesa, que se quer afirmativa. Necessariamente o que estamos a tratar é de uma apreciação parlamentar relativamente a uma proposta do Governo de alteração do decreto que regulamenta a Lei 55, mas, não obstante, ela pode ter introdução de melhorias nesta matéria numa perspectiva daquilo que foi o enquadramento da Lei 55 e daquilo que tem vindo a ser há anos uma tentativa nacional de criação desta indústria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais observações? Sobre o artigo 3º, número 2 e 3, mas basicamente número 2. Sim, aliás,
ou a menos que haja consenso para votarmos o artigo por completo. Vocês têm votações diferenciadas?
Isto é, o número 2, o número 3 também?
É,
as propostas do PSD e do PP ao mesmo tempo? Então votamos primeiro as do CDS.
Que entraram primeiro.
A favor. Presume-se que o CDS. Favor, ponto de interrogação, contra, abstenção,
então,
artigo 3.
Então é contra PSD, PS, Bloco de Esquerda e PCP.
Sim, portanto a proposta foi rejeitada, tanto no número 2 como no número 3. Segue-se... Presentes. Segue-se a proposta de alteração do PSD. A favor? O PSD? Contra? Todos os demais partidos presentes? Portanto, a proposta foi rejeitada. Portanto, falta votar o número 5
do PSD.
Do PSD. Ou votamos o artigo todo em conjunto? Então, ok. Certo. Certo, ok. Muito bem. 19.
Então foi todo.
Foi. Número 5. O artigo seguinte que temos é o artigo 4º, que tem uma proposta do CDS-PP, que exige parecer não vinculativo da secção especializada do cinema e do audiovisual do Conselho Nacional de Cultura. Quem vota contra?
Artigo
4º. Contra? PS, Bloco de Esquerda, PCP e o PSD. O PSD vota a favor. Foi rejeitado. Depois temos o artigo 5º. Quinto, número 1, com propostas de alteração do PCP.
Aqui, neste caso, o que contém é a proposta de alteração, efetivamente, e não a segunda proposta de alteração. Ou seja, as primeiras que entraram e não as
segundas.
Há uma que não tem título e a outra que tem. Portanto, uma diz competência e princípio.
Não, isso é.
Vou votar a segunda alteração.
Não tem.
É tudo igual.
O título é.
É
igual à redação em vigor.
É a primeira, senhora deputada, não é? A do PCP, sim.
É a primeira.
E votam...
Não é igual à redação em vigor.
Como?
A epígrafe.
Pronto. A epígrafe estava, quando nós entregámos as alterações, estava com a proposta da segunda versão.
Sim, não, mas a proposta da alteração não é igual. Não é igual. É igual à vossa primeira proposta, não é igual à redação em vigor.
Ah, pois. Sim.
Pois não. Tem uma referência ao Orçamento de Estado.
Sim.
Ok, a favor? Bloco de Esquerda e PCP? Contra? Partido Socialista e PSD? Foi rejeitado.
Em relação a isto, posso só fazer uma breve declaração?
Certamente.
Então, não querendo tomar muito tempo dos trabalhos de especialidade, parece-me importante referir o que aqui foi votado. E o que aqui foi votado é uma reivindicação do setor há muitos anos, que é precisamente que exista uma responsabilização por parte do Orçamento do Estado naquilo que é o financiamento da política de cinema. E que o que PS e PSD neste momento votaram, inviabilizando a proposta do PCP, que aqui foi colocada, o que estão ao fim e ao cabo a dizer é defender a desresponsabilização do Estado ao nível do financiamento da política cinematográfica. Não deixaremos, naturalmente, de registar este facto, sobretudo tendo em conta um contexto em que muitas vezes estes partidos se referem à cultura e da necessidade de maior investimento, mas depois na prática, quando há as alterações que o possibilitam, inviabilizam que elas aconteçam. Muito obrigada.
Sim, Sr. Presidente, apenas para dizer que neste momento, e é neste momento que estamos a falar, e esta também é uma das questões que já foi referida até em sede orçamental, nós concordamos que poderão vir a existir alterações, claramente em final de mandato poderá não ser a melhor altura, sendo certo que esta questão que já foi referenciada em devido momento até em sede orçamental, pelo facto de o Estado não interferir, o Orçamento de Estado não contemplar verbas para o cinema, isso não é propriamente verdade, porque de facto as taxas, a verba da ANACOM que vem para o cinema, poderia ficar no Orçamento de Estado. E, portanto, é verba que poderia ser captada para outras funções e que não... Poderia ser captada para outras funções...
Deputada Carla de Sousa, quer continuar?
Não, muito obrigada, era apenas para dizer isto. Compreendemos, mas neste momento não nos parece possível. Muito obrigada.
Sr. Presidente, parece evidente, em face daquilo que o PCP anunciou, que esta é uma das matérias em que divergimos. E divergimos claramente, necessariamente, porque a anterior legislação, a Lei 55, foi efetuada numa perspectiva de aumentar a responsabilização de todos os agentes para criar, de facto, uma indústria do cinema e audiovisual, e esta é uma matéria que a isso se reporta. Outra coisa será dizer a questão do financiamento do próprio Instituto de Cinema e Audiovisual. Essa é outra discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então podemos passar ao artigo seguinte.
Página 23. É o número 3. Ainda temos o número 3, Sr. Deputado.
Não, não.
Temos o número 3 do PCP.
Ainda temos o número 3 do PCP, que está na página 23. Que tem um aditamento.
É logo a seguir, Sra. Deputada.
É o número 3 do mesmo artigo. O artigo
15. Ok. Votos a favor? PCP. PCP, Bloco de Esquerda. Votos contra. PS, PSD. Foi rejeitada a proposta. Artigo seguinte. É o artigo 6º. Portanto, a primeira alteração que existe figura na página 30 e diz respeito ao número 3. Sim. Fora do âmbito dos programas e medidas de apoio referidas nos números anteriores, o ICA e IP apoia iniciativas e projetos complementares àqueles, etc, etc. Votos a favor do PSD? Contra. Dos restantes partidos. Foi rejeitado. Temos agora as propostas de alteração do PCP. As que estão em primeiro lugar, sim. Sim, a que diz respeito. Diz respeito aos realizadores. Quem vota a favor? PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Partido Socialista, PSD. A proposta foi rejeitada.
É votação conjunta, a 4 e 5?
Ou é... Eu presumi que era 4 e 5, mas se quiserem podemos diferenciar.
Se os grupos parlamentares tiverem os mesmos sentidos de voto, assume-se. Para mim,
voto 4 e 5 igual.
Certo. Aliás, o número 4 não faz sentido ser o número 5, portanto...
Sim.
Já estamos bem.
Não sou muito certinho.
Estamos a chegar ao fim.
Não tem alteração.
Agora é o artigo 9. Verificação da qualificação de obra de produção independente. E a alteração do PCP é no número 3. É o aditamento de um número, substituindo o anterior. Deputada Carlos Sousa, para uma sugestão?
Sim, Sr. Presidente, porque a nossa questão aqui é garantir, de alguma forma, que a obra se mantém sempre independente. Portanto, ao texto que foi proposto pelo PCP, nós gostaríamos de perceber se era possível acrescentar, portanto, com o acordo do autor e do ICA-IP, e desde que daí não resulta perda de qualidade da obra de produção independente. O acordo do autor e do ICA, IP, né? Acordo do ICA, IP, e desde que daí não resulte a perda de qualidade da obra, da produção independente.
Qualidade.
A ideia de garantir
da qualificação, não é da qualidade.
Da
obra. Ela está qualificada como independente e não é a qualidade da obra.
Sim.
É qualificação.
Sim.
Ah, isso é bastante diferente depois. É um bocadinho diferente.
É mesmo bastante diferente. Quem seria capaz de ler então a versão final que resulta dessa...
Sim, o texto mantinha-se todo.
Deputada Ana Mosquito.
Já agora. Então, se bem percebi, a proposta do Partido Socialista seria o artigo ficar, excetua-se do previsto no número anterior, os casos em que os direitos da obra forem transferidas para o realizador da respectiva obra ou terceiro, neste último caso, com o acordo do autor e do ICA-IP, desde que daí não resulte a perda da sua qualificação como independente. Seria isto?
Exatamente. E desde que daí não resulte a perda da qualidade.
Da qualificação como independente.
Da obra de produção independente.
É mais
simples. E desde que daí não resulta perda de qualificação da obra de produção independente. Não resulta a perda de
qualificação.
Não é como.
Como produção independente.
A questão aqui tem a ver com a qualificação
de obra.
Não, como. Português como. Corrente.
Correto, não?
Posso só ler para ver se é isto?
Pode, pode.
E do ICA, IP, e desde que daí não resulte a perda da sua qualificação?
Não, da qualificação da obra independente.
Perda da qualificação da obra como produção independente. É
sim.
Isto?
Está
bem.
É.
Muito bem, o texto seguinte é...
Tem que se votar.
Vamos votar, então, a favor.
Agora, isto faz relação.
Mas calma, nós só queremos clarificar...
É esta última redação.
E nós gostaríamos de entender exatamente qual é a intenção por parte do grupo do parlamentar do Partido Socialista, para que isto depois fique registado devidamente em ata, sim, com esta alteração, para que fique devidamente clarificado qual é que é o sentido objetivo que pretende conferir a isto. Não é?
O que pretendemos verdadeiramente é garantir que, havendo transferência dos direitos do realizador, havendo transferência dos direitos, sim, havendo transferência dos direitos para o realizador da obra, ou o terceiro, ainda que com consentimento do autor, é para assegurar que a obra se mantém independente, com caráter independente.
Okay.
Achamos que é preferível salvaguardar a posição, portanto, com o ICA, não é? Garantir isso com o acordo do autor e com o ICA. Garantir
mas é
esse...
financiador também, ou ICA,
claro.
Ok, ficou claro. Quem está a favor? Toda a gente. Todas as bancadas. E daí resulta que o anterior número 3 passa ao número 4, sem necessidade de votação. É um corolário. Cuidado com este número 3, que não pode desaparecer.
Sim.
Ora bem, agora já estamos em condição de dar um salto de leão para... O artigo 13, página 63 deste guião, maravilhoso.
65,
a primeira proposta... Diz que a decisão prevista no número anterior é obrigatoriamente homologada pelo membro do Governo que tutela a área da cultura. E o número 2 passa ao número 3. Alguém quer usar da palavra? Sra. Deputada Ana Mesquita, resiste a usar da palavra. Quem é a favor desta proposta? Faz favor.
Sr. Presidente, é só por uma matéria da própria feitura da legislação, que me parece que aqui nós temos um ponto próprio para júris e para forma, e este ponto de como é que a tutela pode ou não intervir no processo está no ponto 14º e não no 13º, que agora o PCP vem introduzir, não é? E esse ponto pode aqui gerar alguma confusão. Nós estamos numa parte que é a seleção, e da seleção dos membros, este artigo diz que tem de haver o júri, como é que é a sua composição, e, portanto, refere-se à forma e não à seleção propriamente dita, e esta introdução devia ter sido introduzida no 14º e não no artigo que estão a propor a alteração. É a opinião do PSD.
Esclarecer aqui uma questão. No artigo 14º em diante, há várias questões sobre a homologação que inclusivamente vão ter que ser organizadas em função de matéria para serem votadas devidamente. Mas aqui a nossa proposta incide sobre aquilo que é o artigo original na decisão que lá vem, manifestada. E a decisão que vem lá manifestada é sobre o montante e as condições de apoio. Não é sobre a constituição dos júris. O texto da lei, se virmos, no final do artigo 13, Diz a decisão sobre o montante e as condições do apoio. E é isso que nós estamos a colocar aqui, a homologação e não a constituição do júri. São dois processos diferentes.
Certo.
Faz sentido. Do ponto de vista formal, parece-me que faz sentido. Porque depois é que vem o júri. Primeiro o governo aceita ou não o bolo geral. E depois vem o júri.
Quer dizer, com a aceitação política, de facto, é isso. Para tudo fora aquela decisão. Sim, já percebi.
Então, Sr. Presidente, já percebi.
Certo. Então, votar a favor, quem vota? O PCP. Quem vota contra? O Partido Socialista. Quem se abstém? É rejeitado.
Eu abstive-me, certo?
Ok. Ok, portanto, podemos passar o número 3, é o anterior. O número 3 não se mexe, portanto foi rejeitado. E agora temos o artigo 14, que é a composição dos júris. Os júris, temos uma proposta do PSD. É uma densificação. Podemos votar tudo ao mesmo tempo?
Não?
Então podemos votar o número 1, 2 e 3. O número 1.
Não, não, não. Tem que ser tudo em contraponto.
Ok. Número 1.
Pois, porque no fundo é o antigo número 1. Vocês fazem uma pequena alteração no fim, não é?
É, uma grande.
Sim, pois.
Era isso que nós gostávamos de...
Votamos este primeiro.
Só fazer uma consideração.
Então, por favor.
Então, parece-nos que esta pequena alteração que ainda agora aqui foi referida não é nada pequena, porque se retira a questão de o jurado ter atividade na área do cinema e do audiovisual. E, portanto, qualquer pessoa que não tenha ligação a alguma coisa nenhuma pode vir a ser júri, inclusivamente pessoas que possam ter interesses próprios do desenvolvimento alternativo, de uma política alternativa completamente diferente àquilo que sejam os interesses públicos. E, portanto, no sentido da questão da área particular em que nos estamos a mover. E, portanto, nós naturalmente ficamos com dúvidas, percebemos que talvez um dos objetivos subjacentes seja poder alargar a base de recrutamento de jurados, aliás. No entanto, parece-nos que a ligação à área do cinema e do audiovisual aqui não é de sumenos importância, porque, considerando que pudesse haver um alargamento do conceito, mas parece-nos que tem que haver, de alguma maneira, aqui alguma ligação.
Sr. Presidente, muito obrigada e agradecer à Ana ter feito a questão. Necessariamente nós temos noção que os júris, se nós no articulado que propomos uma rotatividade, quer isto dizer um limite de prestação contínua como jurado, para garantir uma maior ausência de eventuais queixas que nos vão chegando e, portanto, uma questão de mais transparente relativamente àquilo que possam ser critérios temos que alargar necessariamente o âmbito do recrutamento. E quando falamos nesta questão, eu entendo, e entendo do PSD, que estas matérias, tendo de ser pessoas de reconhecido mérito cultural, ou seja, não me parece que possa haver alguma questão como a que a Ana levanta. Elas têm de ser, e isso está especificado, pessoas com o mesmo perfil que se encarava para a outra, só que agora, não numa área estrita de cinema e audiovisual, que leva necessariamente a que muitas vezes os júris sejam constituídos exatamente pelas mesmas pessoas em décadas, possa isto alargar o âmbito. Não limita a que não possam ser esses, mas alarga um âmbito numa perspectiva. Eu devo dizer que isto, há bocado estávamos aqui a brincar sobre o novo estagiário que está aqui no Parlamento, em França, por exemplo, que não é desconhecida do ponto de vista da aposta que faz na produção cinematográfica e audiovisual francesa, eles já evoluíram para estas matérias que consideravam ser fundamentais. Necessariamente eles mudaram muito ao longo dos anos a forma como produzem o apoio a esta área. Agora, este é um caminho que nós entendemos que deve ser um caminho nesta fase já introduzido.
Deputada Ana Mesquita.
Nós mantemos as nossas reservas porque aqui o que é dito é competência para o desempenho da atividade de jurado na área do cinema e do audiovisual. Ou seja, isto não diz que têm que ser necessariamente pessoas da área do audiovisual, têm a ter competência para serem jurados na área. E, portanto, eu acho que isto aqui, se não houver uma interpretação limitativa da lei por parte do ICA, tem aqui toda a margem para fazer a composição dos júris, tendo em conta aquilo que é o interesse estrito para o efeito da atribuição de apoios nesta área. E, portanto, aí pode alargar, não fica nada comprometida a elaboração dessas listagens de jurados, e não nos parece que efetivamente, removendo a menção a essa competência para desempenho da atividade de jurado na área do cinema e do audiovisual, venha beneficiar aquilo que é o processo de atribuição de apoios públicos à produção cinematográfica. Mais ainda, falou-se aqui da questão de em França o sistema já ter evoluído, não sei se é evolução, se não é, mas para uma forma mais aberta de elaboração das listas. Mas então temos que dizer tudo qual é que é o processo inteiro da produção da atribuição de apoios públicos em França, nomeadamente a existência de mais do que um júri para cada uma das fases. E, portanto, aí, se queremos, podia ser uma solução aqui apresentada, elaborarmos vários júris para várias fases de produção. Mas não é isso que nós estamos a falar. E, portanto, não me parece que se possa comparar literalmente, não é literalmente porque não é escrito, né? Mas não se pode comparar de uma forma tão estrita um caso e outro, pelo que, compreendendo nós que a preocupação possa ser o alargamento da base de recrutamento de jurados, não nos parece que a alteração proposta venha ajudar à qualidade do resultado final.
Sim, tem a palavra, Sr. Deputado.
Eu gostaria só de ler, já que foi referida a questão do audiovisual, eu gostaria de ler o que está. O que está é personalidades de reconhecido currículo, capacidade e idoneidade com manifesto mérito cultural e competência para o desempenho da atividade de jurado. Ou seja, não é, de facto, uma abertura a esse nível que não tenha um reconhecimento, pelo menos, de reconhecido mérito da atividade cultural. Dá, de facto, uma margem maior para perspectivar soluções distintas na composição do júri, com vista a fazer aquilo que eu disse na primeira intervenção, que é conseguir recrutar mais intervenientes para que haja uma maior capacidade do júri se renovar.
Isso é completado por um número 2 em que se procura promover a diversidade, não é? Mais pedidos de palavra? Podemos votar. Quem vota a favor desta proposta? O PSD. Quem vota contra? Todos os demais partidos, a proposta foi rejeitada. Agora votamos a proposta do CDS, que sujeita a homologação do membro do governo responsável pela área da cultura a lista de jurados efetivos. Sim. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para referir que o nosso número 3 novo deveria ser votado aqui, porque tem a ver precisamente com esta situação da definição da lista de jurados. E, portanto, neste caso, deveríamos portanto, puxar o nosso número 3 para aqui também, para ser casado por matéria com as restantes propostas dos outros grupos parlamentares. Eu depois tenho questões a colocar específicas, quer ao Bloco de Esquerda, quer seria ao CDS, mas o CDS cá não está, em relação a isso. E, em relação ao 2, que tem a ver com a altura em que é escolhida a homologação. Porque os processos de homologação normalmente são feitos no final e não a meio de algum procedimento. E neste caso, puxa-se a homologação para uma decisão que há de acabar de ser final nos artigos mais à frente. E, portanto, nós gostávamos de entender porque é que a proposta foi formulada dessa maneira, porque, de facto, nós colocamos, do nosso ponto de vista, a homologação na nossa proposta num período diferente, que exatamente, que é num período final, que é para a decisão, ao fim e ao cabo, aquilo que homologa é todo o processo e não uma parte do processo. E gostaríamos então de entender, neste caso, por parte do Bloco de Esquerda, porque é que a decisão da homologação está aqui a meio.
Posso? Em primeiro lugar, é uma questão mais processual. Eu penso que a proposta do Bloco e do CDS são iguais no número 2. Podem ser votadas em conjunto, se concordarem com isso. Nós, quando colocamos aqui a homologação, não quer dizer obrigatoriamente que a homologação seja num período intermédio. O que nós dizemos é que, constituída a lista dos jurados, há obrigatoriamente uma homologação por parte do membro do Governo responsável da cultura, seja o Ministro, seja o Secretário de Estado, dependendo do responsável por isso. Mas não quer dizer que seja justamente num período intermédio, se quisermos assim dizer. O que nós colocamos aqui é que essa lista terá de ser obrigatoriamente homologada, não diz exatamente que tem de ser neste período específico, portanto. Mas eu até nem vejo problema em ser assim, porque depois, se a lista não for homologada, o processo tem de recomeçar de todo o início. E havendo esta homologação, mesmo que seja, podemos assumir, não é num período intermédio, é num período em que os jurados ainda não iniciaram o seu trabalho. Portanto, até a nosso ver, parece que faça mais sentido ser homologado antes, para que o processo não seja... Se não houver essa homologação, não seja obrigado a voltar ao início, do que repetir isso tudo.
Não, isso
posso. Diga.
O que o Bloco de Esquerda aqui acabou de alegar não bate com o resultado final, porque a homologação que aqui está a propor é uma homologação da constituição da lista de jurados. E, portanto, independentemente disso, faz a homologação desta constituição da lista, mas depois a lista definitiva não tem homologação. Como é que isto se faz? Eu creio que é uma medida que tem alguma ineficácia prática. Das duas, uma.
Precoce.
Pois, a questão aqui é aumentar a burocracia do processo e parece-nos que não faz muito sentido inserir a homologação na constituição da lista, não é? Naquela altura em que vai ser ainda constituída a lista, quando ela devia estar, de facto, no sítio em que vem do decreto-lei original, que é na aprovação das listas definitivas. Aí sim é onde faz sentido que ela esteja inserida, porque efetivamente, se depois não houver a aprovação das listas definitivas, aí sim tem que se voltar tudo para trás. Mais vale que seja num só momento do que em dois, diria.
Mas
eu.
Então nós podemos, se
diga,
se estiver... Está a gravar. Se estiverem de acordo e se isso... garantir que há mais concordância com a proposta, porque já percebi que é mais sobre os termos do que sobre o modo do que propriamente sobre o conteúdo, nós podemos fazer aqui uma proposta oral de que o nosso número 2, que estamos aqui a discutir, possa ser colocado no número 4, onde diz eliminado. Nós o número 4 eliminamos justamente por causa dessa razão. E havendo esse número 4, que é após a consulta não vinculativa, e estou a ler o decreto-lei, não é?
Sim.
Após a consulta não vinculativa, a homologação do membro do governo responsável pela área da cultura.
Tá, então a proposta é igual à nossa.
Não é igual, é passar para o 4. Isso não era o vosso 3?
Não.
Vocês não tinham subido.
O IDP aprova as listas definitivas dos jurados efetivos para cada concurso e a lista de concurso suplentes, submetendo-as à homologação do membro do governo responsável pela área da cultura.
Podemos então passar para o número 4, se isso. Se os vários partidos políticos sentirem mais à vontade para que ela possa ser votada, independentemente de ser prejudicada ou não. Anteriormente, agora, há aqui uma questão que é a do CDS, não é? Fica aqui um bocado, nós não sabemos o que é que o CDS quer fazer em relação a isso. Pois, agora também não dá para resolver.
É um problema que se torna irresolúvel.
Sim, não dá. Não vale a pena.
É um jogo de flexibilidade.
Sim, isso sempre.
Posso?
Seria submetido à votação o que é proposto pelo PCP? O número 4? Sr. Deputado Ana Mosquito.
Sr. Presidente, é manifestamente impossível, por uma razão de substância, passar a proposta do Bloco de Esquerda do número 2 para o número 4, porque são coisas diferentes. Estamos a falar de constituição da lista de jurados efetivos e de repente o Bloco de Esquerda põe a constituição da lista de jurados efetivos para uma altura em que já estamos a falar da aprovação das listas definitivas. Portanto, não faz sentido, não é? E, portanto, parece-me aqui, não poderia ser essa a proposta de alteração a ser feita, porque é incompatível com aquilo que é o texto legislativo e depois retiraria aqui dimensões que têm que existir. Pelo que o que aqui nos coloca é nesta situação, não é? Que parece-nos que faria mais sentido que as propostas fossem retiradas, mas isso só ao proponente cabe, aqui para o número 2, e que depois então se fizesse apenas a votação que está da proposta de alteração do PSD, não é? E a nossa, que é o número 3, novo.
Posso... Certo, Sr. Deputado do Luís Monteiro.
Sr. Coordenador, nós vamos manter então a proposta, ela vota-se, se não tiver maioria é chumbada, se tiver maioria pode eventualmente prejudicar, não prejudica, duplica, como estava a ser dito, duplica a obrigação de homologação na constituição da lista e depois na lista final, mas mantemos a proposta, acho que pode ser votada em conjunto então, com a do CDS-PP, porque nós não sabemos o que é que o CDS-PP, depois desta discussão, acha sobre
não,
isto.
Temos que mantê-la. Vamos votar então, senhoras deputadas e senhores deputados.
Vota-se em...
A proposta do CDS e a proposta do Bloco.
Vota-se em conjunto, que são iguais.
São iguais.
Acho eu.
Sim,
são iguais.
Sendo votada do CDS, depois prejudicar o Bloco de Esquerda aqui do
Bloco. Sim.
Vota-se em conjunto, por isso é que...
Ok. Quem vota contra?
PCP.
Não. Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi aprovada.
E é contra o PSD. É contra o PSD, certo?
Não é aprovada. Não é aprovada, porque...
É aprovada se o senhor, o PS e o Bloco de Esquerda.
É porque depois procede. A partida vota a favor das suas, sim. Pois é isso. Sim, está certo. Eu estava a dizer que não. Eu estava a dizer que não sabia por causa do CDS, mas o CDS tem uma igual, portanto, vamos assumir que vota, não é? É provável que vote a sua, não é?
É igual.
Contra o PSD, a abstenção do PCP e a favor do Bloco de Esquerda e o PS, está certo.
Aprovada. Então, vamos à proposta do... Vamos à proposta do PSD. Senhora deputada.
Eu não vou mesmo entrar porque eu já tinha definido que nós estamos com pouco tempo. Mas isto não é só acrescer burocracia ao sistema. Isto, de alguma forma, é limitar que o sistema funcione. Eu só gostaria de deixar esta nota.
Não limita rigorosamente nada. Desculpem lá, isso é partido do princípio.
Deixemos algum espaço para a história. Temos agora o número 2, a densificação proposta pelo PSD para o número 2 deste artigo. Quem vota a favor? O PSD, presumo. Quem vota contra? É o número 2, a densificação que está em...
Está a vir este, peço desculpa.
Fica realmente prejudicado?
Este.
Eu acho que fica.
Este. E o número 3 do PCP.
Sim, sim, fica prejudicado.
Sim, não iluminado, sim.
Ok, que eu já ia à frente. Eu ia à frente no artigo...
A nossa proposta 2.
Sim, na proposta de número 2. A proposta de número 2 é uma densificação. Quem quer usar a palavra?
Sim,
para a densificação.
Não, tem a ver com a questão da matéria, mais uma vez, porque este artigo... em função da matéria, devia ser votado juntamente com o número 4 do CDS e com o número 7 do PCP. Porque senão depois subverte as lógicas também dos prejudicados e dos aprovados, não é?
Sim, isto é verdade, são as regras para integrar o júri.
Parece-nos que seria mais profícuo para o trabalho, em vez de fazermos já a votação deste número 2, puxá-lo para baixo para a altura do número 4 do CDS.
Se...
Sim, sim, sim. Depois há de ser tudo tratado. Há de ser tudo tratado, não é? Para a redação final. Mas agora, em função do método, parece-nos que é mais fácil, se ele for, em função da matéria, votado na altura do número 4 do CDS. Então, neste caso, passaríamos...
Às propostas de eliminação para do PCP.
Número 3. A proposta da eliminação do PCP.
Sim, é votado em primeiro lugar. Aqui, senhora.
Sim, sim.
Peço desculpa. É aqui. As eliminações votamos em primeiro lugar.
Ah, pois. Neste caso não, porque a segunda alteração do PCP é exatamente igual à primeira, portanto, sim, está aqui mal assinalada e, portanto, por ordem, não sendo a proposta de alteração segunda a ser a primeira a votada, tem que se fazer a votação por ordem de grelha a partir da do CDS-PP, que coloca a revogação.
Mas a revogação não é propriamente uma eliminação, não é?
Mas, sim, vem dar ao mesmo.
Sim. Não é a mesma coisa.
Dar ao mesmo.
Sim, em termos de matéria, o sentido será esse.
Técnico.
Pois, em termos de substância. Pois, mas eu percebo, em termos de conteúdo material, mas o CDS também não está aqui, eu subentendi que seria para eliminar. Agora, o conteúdo.
Em vigor.
Portanto, é revogado.
É revogado.
Uma coisa é que quando temos um projeto de especialidade e queremos eliminar...
Estamos de...
eliminações de projetos de lei. Sim, claro.
Estamos todos de acordo quanto à doutrina. Todos de acordo, todos de acordo.
Então votamos o número 3 do CDS.
O número 3 do CDS conta com o voto de quem? Voto conjunto com o quê? Desculpem.
PCP, Bloco, PCP e CDS.
E CDS, todos
Pode.
Então, vamos votar em conjunto. Quem vota a favor?
Favor. PCP. Bloco de Esquerda.
Quem vota contra?
PCP.
Portanto, votam a favor, vota contra a bancada do PSD, votam a favor todos os restantes partidos presentes.
O PS também é a favor, não é?
Então, é.
Está aprovado.
Foi eliminado o número 3.
Da proposta do governo.
Do decreto-lei em vigor.
Isso. Por isso o número 5 do PSD fica prejudicado. O vosso número 5.
Fica porque renumera o antigo 3 e meio.
Então vamos continuar.
E o que aconteceu a este número 2 densificador?
O número 2, o entendimento era para se votar,
para votar no fim.
Com o CDS, com o número 4 do CDS. Por isso, agora temos que votar esta proposta de alteração do PSD, este número 4 aqui. Novo número resultante, esta alteração do PSD.
Qual era?
Página 68. Vamos votar a proposta do PSD. Quem vota a favor? PSD. Quem vota contra? PCP, o PS e o Bloco de Esquerda. A proposta foi rejeitada. Agora, vamos continuar a votar a proposta do PSD. Não, está.
Com o nosso antigo 2.
Não, está prejudicada, não é?
Qual?
A seguinte.
Não.
O número 6.
Não, não está. Não está.
É questão das listas.
Agora aqui. O antigo número 4.
Aqui era que temos que puxar.
Agora, na vossa proposta.
Agora, primeiro vou votar a eliminação do
4.
Mais abaixo. É. Agora o que tem que se votar em primeiro lugar é a proposta de alteração do Bloco de Esquerda, que é uma proposta de eliminação. De acordo com o regimento, é votada em primeiro lugar.
Muito bem.
Sim, aquela questão da revogação. Sim. Então, CDS,
muito bem.
PP e BE.
Então, vamos votar
a revogação e
a proposta do Bloco de Esquerda e a proposta do CDS, respeitando ao número 4.
Temos um imbróglio jurídico aqui, porque vai deixar de haver homologação de listas definitivas. Se forem aprovados os artigos do CDS e do Bloco, a única decisão lógica de homologação deixa de existir. Eu acho que isto é um bocadinho grave, não haver homologação por parte da tutela das listas definitivas, que é, num qualquer concurso público, normalmente, o que existe é a homologação nesta fase. Portanto, vai-se homologar uma constituição de uma lista a priori, que depois, cujos nomes podem ser eliminados, e a lista final com os nomes efetivamente nomeados, não tem homologação.
Isso é verdade. Nós retiramos a eliminação, mantemos o 4. Sim. Sim, mas votamos na mesma ao do CDS, não é? Vai ter o. Pá, porque isto é uma. Porque depois isto é uma confusão.
Nós há bocadinho chamamos a atenção para isto.
Sim, nós olhamos.
Nós fomos muito coerentes nas formas de votação.
Nós cedemos ao argumento que podia haver duas homologações.
Hã?
É. Mas não pode haver só uma à meia.
Não, claro. Claro. Razão.
Então,
mas tens
a favor da eliminação
da
ou da revogação da dita coisa.
Mas do CDS. Sim. CDS.
Então retiras.
Sim, sim, retira isso. Não, porque agora há os quatro, pois, agora há os outros quatro que podem alterar, não é?
Sim. Posso, em relação ao número 6 do PSD,
só fazer uma questão de ordem prática. É que a auscultação referida no número anterior foi rejeitada e, portanto, creio que o artigo estará prejudicado. Há bocadinho estávamos a falar dessa possibilidade ou não, se estaria prejudicado. Falámos que eventualmente não estaria. Mas a questão é que a auscultação referida no número foi anterior foi eliminada. Sim. E, portanto, isto não fará sentido, digo eu. Sim, podemos votar à mesma, mas isso o proponente é que sabe.
O PSD concorda, mas é para votar.
Pois não. Sim.
É só a primeira, neste caso.
A primeira.
Da primeira alteração? Sim, da primeira.
Sim, o meu cliente, proposta pelo PCP. Quem vota a favor?
Só um bocadinho.
Desculpa, Marcos. É o número 4 do PCP.
Do PSP, do
4 do PCP
da PSP. 69.
Diz-me só uma coisa.
A primeira.
A primeira.
Ok, já percebi.
Diferente,
porque
a coluna é mais
estreita. Pois é isso, opa, é só por causa disso.
Qual é a diferença entre as duas?
Não há.
Não é, uma é que a coluna é mais estreitinha.
Ah, pronto, okay. É que eu estava a achar estranho. Pensei que havia aqui alguma... Eu não tinha percebido. Peço desculpa.
Ok, quem vota a favor da proposta? O PCT. O lado esquerdo e o PS. Quem vota contra? O PSD.
Mas como é que vamos para... Pois, há reunião de comissão.
Pois, há reunião de comissão.
Já falta muitíssimo pouco.
Não, não falta assim tão pouco.
Não, falta meio.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 artigos. 10, 11 com os dois primeiros.
Sim.
Não,
isto um grupo de trabalho não se pode... sobrepor à reunião da comissão, ainda por cima com uma entidade é que na por cima com uma entidade que vem cá, não é? Se fosse uma reunião de comissão só connosco, te atrasávamos. Mas há uma entidade marcada para as 11h30. É o Facebook. Sim, mas eu não estou a dizer para acabar agora, só estou a dizer é que não vamos continuar a de eterno. Cada juíra é
completamente. E o nosso número 5.
Ok.
3 do CDS e o vosso número 5.
A última proposta, neste caso.
Opa, só um bocadinho.
E o nosso 7. Sim, o CDS e o voto esquerdo.
O que quer dizer. Pois são. Nós não temos. Nós não temos. Nós não temos. É preciso. Então vota-se.
Mas o PSD não tem alteração do texto original, pois não? Nada.
É só a numeração.
É só a numeração.
É, então não se vota esse. Esse não se vota.
Pronto.
O que significa que, independentemente da numeração que está, vai ser alterada,
e nós
vota-se...
fizemos uma proposta de alteração à nossa proposta original, portanto, sendo essa a primeira a ser votada. A proposta de alteração.
Certo.
A tua,
então,
a última sugestão.
A última
vamos
sugestão.
Começar pela última coluna.
Sim.
Ok.
Que, não, não, esta pode ser de primeira. Para alguma discussão, porque temos aqui a lógica, sim, e ver se estamos todos de acordo. Se eu pudesse...
Sim, pode.
Pronto, então, obrigada, Sr. Presidente. Aqui há, eu creio que há intenções coincidentes em relação à operacionalização do júri ao nível do seu funcionamento. Nós temos aqui algumas questões porque, em relação ao CDS, que não está cá para responder, porque de facto a proposta que o CDS apresenta não coloca propriamente limites nem especifica condições ao nível do número ímpar ou número par ou de quantos ou de coisa nenhuma. A nossa proposta propõe, passa aqui a repetição, a existência de jurados em número ímpar, com um mínimo de 13 elementos. Nós baixámos de 5 para 3 porque fomos sensíveis a vários contactos que fomos recebendo às nossas propostas, referindo que um número muito elevado, nomeadamente 5, poderia trazer aquela dificuldade que já aqui atrás diagnosticámos de termos pessoas em número suficiente a participar nos júris. Portanto, aquilo que nós aqui queríamos era garantir que efetivamente há uma solução ao nível da decisão que seja feita por número ímpar, para ficar claramente estipulada a maioria que é necessária para produzir a decisão do júri. Neste caso, não estando cá o CDS, ficamos um bocadinho pendurados porque não conseguimos ver se havia aqui possibilidade de fazer uma redação mais aproximada e neste caso temos que avançar eventualmente aqui com a votação. Era só para deixar esta...
Certo. Entre a solução que está em vigor e uma solução mais densificada, é essa a opção?
Tem algumas diferenças?
Podemos fazer uma sugestão, eu não sei se ela é operacional ou não, que é, não estando cá o CDS, sendo hoje impossível concluir a reunião, se poderíamos adiar esta votação quando eles estivessem cá presentes, se não estiverem, pronto, na próxima reunião avançamos e tudo bem. Mas se calhar poderíamos deixar então para a votação
na próxima reunião. Ou tem plenário da comissão, se não houver...
Sim, estas propostas diversas.
Ou até só tem plenário da comissão antes de um texto, se eventualmente o CDS não puder vir a outra reunião.
Ah, sim, mas vai haver necessariamente mais uma reunião, pelo menos.
Sim. Então significa que não se vota nada até ao próximo artigo, é isso? Porque o resto é tudo sobre os jurados.
Sim.
Vamos para o artigo 15, que também acho que não tem alterações.
Não é?
Pois.
Deixávamos isto aqui para a próxima reunião. Que é mais complexo.
Não, este artigo é completo.
Avançávamos para o artigo 17, número 2, para a proposta de alteração do PSD.
Deixa-me só chegar lá.
Sim.
Está na nossa página 82.
Estamos em condições de ver o 17, número 2, do PSD.
17?
Sim.
Sim. Que acrescenta a exigência de contabilidade organizada.
Nós queríamos perguntar uma coisa.
Nós criámos tudo o resto.
Criámos aquela...
O artigo 14.
5 para baixo, certo?
Todo o 14, sim.
Adiamos o bloco... O bloco do 14. Complexo bloco do 14.
Sim.
Então já estamos na página 82, próximos, aliás.
Nós queríamos perguntar ao PSD uma coisinha.
Pergunte.
Obrigada. Bom, esta proposta do PSD, O que aqui coloca é a questão da contabilidade organizada. Nós, de algumas conversas que fomos tendo também, ficámos com a ideia que isto poderia, de certa maneira, excluir ou dificultar o acesso a autores a título individual. Nem toda a gente tem contabilidade organizada, não é? Nós gostávamos era de entender exatamente o alcance da medida que aqui propõe para podermos clarificar a nossa votação também.
A questão da contabilidade organizada, eu percebo, e tem a ver com empresários em nome individual, que está a dizer. Mas na mesma, ou seja, eles têm de cumprir todos os requisitos que a lei obriga, do ponto de vista de contratações públicas, e basicamente é esse o ponto que nós aqui referenciamos. Não ter dívidas fiscais, não ter uma série de outras coisas. A redação pode não ser mas é nesse sentido. É no sentido de garantir que todas aquelas que são as prestações e obrigações para com o Estado estão cumpridas por quem será beneficiário dos apoios.
Não tem nada a ver com o que diz aqui.
Eu sei.
Percebido os argumentos.
Mas
é que na próxima
diz-nos...
É que na
podemos alterar a forma para isto. Mas a ideia, e a redação depois podemos acordar entre nós, mas a ideia é essa, é o cumprimento de todas as obrigações para com o Estado, seja empresário em título individual, seja empresa.
Seria possível vós fazerem chegar por escrito uma proposta?
E também podemos adiar para aparecer uma reunião, sim.
Sim. Porque,
mas não se votou esta, então?
Não, porque eles vão desficar.
A reunião poderia ser hoje antes da reunião plenária?
Não, a reunião plenária começa às 2h30.
Eu tenho outro, grupo também, eu tenho dois grupos de trabalho. Isso não sei. Homologar logo para não empatar, eu percebi, mas há de facto um problema. Ah, pronto, mas a nossa ideia era tirar a seca, homologava-se assim.
Era isso que nós queríamos, não é?
Percebes? O que agora ficou é que há duas homologações.
Também é um bocadinho escusado, mas pronto.
Opa, mas a nossa lógica foi essa. Só que eu também não queria dizer aqui.
A minha lógica também queria ser.
Também não queria dizer aqui.
A lógica era essa, não é? A ideia é.
Mas do ponto de vista processual, não é importante haver duas homologações, como uma homologação da constituição da lista e há uma homologação final. Pode atrasar o processo, mas pá, pode, mas isso também depende do governo. O governo demora assim tanto a homologar.
O que atrasava o processo são todas as revisitas.
Claro. Pois é isso, claro, é isso. Por isso é que as propostas do PSD é que empatam isso politicamente.
São vocês onde é que isto?
É de garantias. Que amor?
Não, de educação marcou duas reuniões para a
que é o Parlamento. É o Parlamento dos Jovens.
Duas, ao mesmo tempo.
É o Parlamento dos Jovens e Mesas Coordenadoras. O Parlamento dos Jovens já estava marcado e depois marcaram Mesas Coordenadoras depois para a mesma hora.
Mas não, porque isso ainda precisava uma. Trabalho de coisa, não dá. Thank you.
ideia foi reforçar, digamos assim, não, nós validamos por dois sítios, pronto, não vai ser a seca, não vamos validar por seca. E este sempre foi o ponto que nós queríamos